Que alegria. Gente, eu sou suspeito para falar, porque falar sobre arte, contemplação, me pedir para falar sobre isso chega a ser até perigoso, porque eu amo tanto esse tema, eu amo tanto essa questão que passa a ser até um perigo, né? Porque quando mexe com o nosso coração, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, quando a gente vai pregar, a gente tem que até redobrar a atenção, porque a arte é tão precioso. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas assim, as meninas estavam dançando, são provavelmente dias, semanas, quem trabalha com arte aqui sabe disso, dias, semanas, horas de estudo, e aí você está ali, tem um eu, tem outro, daqui a pouco vem uma criança, meus irmãos, estraga tudo, a criança, ela rouba a cena, né? Entrou aquele anjinho aqui, deu duas voltinhas para cá, pronto, já valeu, né? Não sei se você é como eu, mas eu fico olhando essas coisas, eu fico maravilhado. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse tema tão precioso, contemplação. Eu queria, na verdade, te levar para uma viagem bíblica, né? Quando a gente pega um tema, a gente, na verdade, vai tentar ver o que a Bíblia diz sobre esse tema. Então, nós vamos ler vários textos bíblicos e eu queria começar te contando como isso tudo começou para mim, né? Tudo começou nessa imagem. Eu estava comemorando meu aniversário de casamento com a minha esposa, e eu não sei aqui quantos já tiveram o privilégio de ir nas Cataratas do Iguaçu. Quem aqui já foi nas Cataratas do Iguaçu? Meus irmãos, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. É um cenário magnífico de contemplação. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava nessa pontezinha com a minha esposa, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi contemplar a obra do Senhor. Do lado de uma mulher maravilhosa, linda, comemorando meu aniversário de casamento, tudo perfeito, diante daquele negócio que é de tirar o fôlego. Não era a primeira vez que eu estava indo lá, mas todas as vezes que eu tive o privilégio de ir nas Cataratas do Iguaçu, foi aquela coisa de eu chegar e olhar e falar, meu Deus, pelo amor de Deus, esse negócio é muito grande, nós somos muito pequenos, diante de um Deus tão precioso. E essa contemplação, ela foi rapidamente interrompida por uma revolta, porque do meu lado tinha uma menina com um celular, e aí nesse mundo de hoje, né, que a gente está, esse mundo midiático, a menina foi, tirou uma foto das Cataratas do Iguaçu, né, imagina que as Cataratas do Iguaçu estão aqui, ela foi lá, tirou uma foto, mas irmãos, ela teve a coragem, principalmente do lado de mim, de virar de costas para as Cataratas, ela virou de costas, e ficou uns 10 minutos com o filtro do Instagram ali, tentando botar a foto e fazer comentário, e ficava rindo dos comentários, de costas para a beleza mais linda daquele momento. Meus irmãos, me deu uma revolta. Eu fiquei olhando aquele negócio, falando, não é possível, eu vou jogar essa garota pela ponte, vou jogar ela de baraco, ela não está percebendo aonde ela está, não está percebendo o nível maravilhoso de que ela tem que ficar quieta, que deixa o Instagram para depois, deixa a foto. Aquilo mexeu comigo. E essa história começa nesse ambiente. Eu queria convidar você a entender um pouquinho. Foi falado, muitas coisas foram faladas aqui sobre contemplação. Então eu queria dividir esse momento em alguns temas e a gente vai caminhar junto com eles. O primeiro deles é o significado da palavra contemplação. Contemplação significa ato de concentrar longamente a vista, atenção em algo, ou profunda aplicação da mente, meditação, reflexão. É mais ou menos isso que trata concentração. E aí vem a pergunta, né? Como seria bom se a vida fosse pausada em momentos como esse, Cataratas do Iguaçu? Momentos gostosos, agradáveis, talvez você tenha o seu momento, as suas cataratas talvez sejam em outro lugar e nem sejam cataratas, mas seja aquele momento que você pensa assim, como seria bom se nesses momentos a gente pudesse ter um slow motion da vida, né? Tudo passasse mais devagar, e naqueles momentos ali de estresse, a gente passasse muito rapidamente por eles, mas a gente sabe que a vida não é assim. Quem aqui estava nas oficinas hoje à tarde? Levanta a mão aí, bastante gente. Eu passei aqui e vi uma oficina lotada da Amanda, né? E a gente estava falando sobre várias coisas, ansiedade uma delas. Então a gente sabe que a gente não tem como controlar com controle remoto, essa questão dos momentos que eu vou estar contemplativo e com possibilidade de desfrutar de coisas maravilhosas, e ao mesmo tempo eu não tenho como controlar os momentos de tensão da minha vida. Não dá. Ela vai sendo vivida. Ontem eu tive o privilégio de almoçar com o Fernando. O Fernando está ali, ó, marido da Mariá. Se você não conhece ele, deveria conhecer. Uma pessoa maravilhosa, gente. E a gente estava almoçando lá, e no meio do almoço, a gente estava falando isso. Falei, cara, como é bom a gente ter momentos como esse. E a gente, é duro o que eu vou falar, é até meio amedrontador, mas a gente falava, cara, você já parou para pensar que esse momento pode ser o último? Pode ser o último almoço? Pode ser o último momento que a gente está aqui e a gente precisa desfrutar um do outro, da amizade, da vida. Então, a gente fica nisso, né? Como é que eu vou contemplar? Como é que eu vou me estressar? Como é que eu vou me organizar nessa vida? É sobre isso que eu queria falar. Porque não dá para desassociar a contemplação de quem nós somos e da vida que nós temos. Eu quero contemplar a beleza das cataratas do Iguaçu. E essa imagem vem na minha cabeça, mas ao mesmo tempo que essa imagem vem na minha cabeça, eu passava, eu acho que até que eu já contei isso aqui, eu passava na rua São Clemente, na zona sul do Rio de Janeiro, de carro, umas 7 horas da manhã, e eu vi uma cena que ficou tão forte quanto essa, de um morador de rua, deitado no chão, bebendo água de uma poça que tinha se formado na madrugada anterior, e aquela poça passou a ser o filtro bebedouro daquele homem, e aquilo embrulhou meu estômago, e ali na zona sul, é tudo muito apertado, não dá para separar o carro, e eu fiquei ainda mais desesperado, porque pessoas passavam, era perto do metrô, e era mais ou menos 7:30 da manhã, horário de rush, de você correr para o teu trabalho, e pessoas andavam com pressa e pulavam por cima desse homem, como se ele fosse a continuação daquela poça. E eu olhava para aquilo e falei, não é possível, onde o ser humano está chegando? Enquanto a gente olha para a beleza da criação de Deus, a gente se esquece do caos da terra e do mundo que a gente vive. E essas coisas ficaram na minha cabeça. A neurociência já está falando sobre isso, gente. Existem matérias nas universidades de medicina hoje, uma matéria chamada neurociência contemplativa, que é para mostrar o valor da gente meditar, da gente parar, da gente aproveitar esses bons momentos de almoço com amigos. A minha esposa, ela dá aula em um curso muito importante do Brasil, que é da Associação Albert Einstein de Ciência, ela dá aula sobre dor, e nesse curso, uma das matérias mais procuradas por médicos é a espiritualidade na dor. Como um ser contemplativo, uma pessoa que entende um pouco melhor esse processo, vai enfrentar melhor momentos de estresse, momentos de depressão, tudo isso está ligado. E na verdade, essa resposta da ciência só mostra para mim e para você que a Bíblia sempre teve razão. E é aqui que eu quero começar essa viagem bíblica com você. A contemplação existe desde o início. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários textos, mas vamos começar com esse, já foi lido aqui esse texto. Eu vou apenas ler 3 versículos, os 2 primeiros são, no meio do processo da criação, versículo 3 diz o seguinte, disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que interessante o versículo 4, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e Deus viu, várias vezes, se você for para o versículo 21, acontece a mesma coisa, assim Deus criou os grandes animais aquáticos, e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. Eu fico imaginando, se a gente acha bonito algo como esse aqui, uma dança de 4 minutos, imagina a cena de todos os animais aquáticos, seres vivos que povoam as águas, todas as espécies serem criadas, que cena de cinema. E logo depois, no versículo 21, diz, e Deus viu que ficou bom. A primeira pessoa a contemplar a sua própria obra e observar que ela era bonita, que ela era boa, que ela era bem feita, é o próprio Deus. O próprio Deus foi alguém que olhou e falou, cara, eu preciso não apenas criar, Não apenas fazer, mas eu vou dar uma paradinha para olhar, porque esse negócio é bonito. A gente não tem base bíblica, irmãos, para falar essas coisas. Mas eu fico imaginando Deus criando ali, daqui a pouco deu aquela, ficou bom. E Deus dá aquela olhada e ele contempla. E a primeira pergunta é essa: quantas vezes você para para contemplar a boa obra do Senhor na sua vida? Quantas vezes você já parou para contemplar coisas lindas de Deus? Nós temos um cérebro muito maluco, meus irmãos. Nós temos a capacidade de pegar o nosso carro. Se você que já foi para a região serrana, ou para Petrópolis, ou para Teresópolis, você já teve privilégio, de poucos, de subir uma serra e ter um cenário cinematográfico ao seu lado. E nós somos seres que têm a capacidade de subir, de andar de carro 2 horas, diante daquela natureza, da manifestação de Deus, de tudo aquilo. Nós temos a capacidade de viver aquilo ali e não olhar para o lado. E a gente vai andando, vai dirigindo, vai pensando nos problemas, vai pensando no estresse, vai pensando nas coisas, nas contas para pagar, e tem montanha, tem aves passando, tem pedra, tem formação, e nada. Agora, preste atenção, será que é só comigo? Não precisa levantar a mão não. Mas quando tem um acidente, meus irmãos, até engarrafa, fica até engarrafado. Se tiver corpo estendido no chão, mais ainda, é verdade ou é só comigo? Todo mundo para olhar, desgraça, irmãos. Se tiver uma decapitação, uma vez eu estava no carro, meu, tem que contar essa, meu amor. Eu estava no carro e a gente estava andando, eu já estou rindo porque eu sei o fim da história. A gente estava andando e de repente uma é dessas cenas de aberrações totalmente contrárias à contemplação. E a gente, eu ali dirigindo e minha esposa olha, gente, eu acabei de ver um corpo sem cabeça. Aí todo mundo, gente, que isso tal, não sei o quê. Não, mas calma, gente, estava morto. Eu falei, claro que estava morto, amor. Se ele falasse, estivesse vivo, aí eu ia ficar mais desesperado ainda. Aí eu comecei a rir, irmão, da desgraça dos outros. Falei, não, meu amor, ainda bem que estava morto, né, meu? Um corpo sem cabeça. Enfim, vamos voltar para cá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a contemplação, meus irmãos, é bíblica. O próprio Deus contemplou. Mas tem muito mais nessa história, tem muito mais. É muito mais profundo do que isso. A pergunta que eu faço para mim e para você, ainda mais para mim, meus irmãos, eu amo arte. Eu tenho capacidade de ficar vendo séries naquele canal Arte da TV a cabo, lá na madrugada inteira, se deixar. Porque eu gosto de ver processo de criação, eu gosto de ver ensaio, eu gosto de ver arte na gastronomia, eu gosto de ver arte, né, visual, eu gosto de descobrir, eu gosto de ler. E aí veio a pergunta que eu quero fazer para você também nessa viagem: por que nós temos esse sentimento? Por que nós queremos contemplar? Por que nós temos um sentimento que olha para essas cataratas e nos faz dizer, era isso, é bonito? Aliás, a pergunta ainda é mais profunda: por quê? O que que nos faz unicamente humanos, de verdade? O que que nos diferencia de todos os outros? Eu não sei se para você é estranho, meus irmãos, eu vou confessar uma coisa que talvez o pastor Wander e a Amanda me ajudem aqui nessa noite. Mas não é estranho para você pensar que várias pessoas vão para terapia para tentar saber o que é ou como é um ser humano, ou como é ser um humano, como se comportar como humano? A gente tem um serviço muito bem equipado, graças a Deus, que está descobrindo através da ciência a cada momento, que tenta ajudar pessoas a se entenderem como seres humanos, a serem seres humanos melhores. Mas isso é estranho para mim, porque no final dessa linha, o terapeuta precisa de um terapeuta, e o terapeuta que cuida dele também precisa de um terapeuta. E se a gente for andando para trás, e o primeiro terapeuta, ele precisa de quem? Fala aí, pastor Wander, eu não sei. É interessante, irmãos, porque animais são diferentes de seres humanos. Animal não para contemplar paisagem. Animal não para, não fica ali na ponte contemplando. Na verdade, animal só para quando tem um interesse paralelo, aí ele contempla, aí ele para, fica olhando. Mas a gente não tem história no jornal, uma baleia serial killer saiu matando várias baleias no oceano Atlântico. Não existe, o jornal não conta isso. Aliás, não tem girafa com síndrome do pânico. Aliás, já imaginou a girafa com síndrome do pânico? Ia ser desesperador. ou mesmo com complexo, já, olha só, meus irmãos, olha só, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não existem girafas com complexos estéticos indo para o cirurgião plástico para dizer: doutor, encolhe o meu pescoço um pouquinho que ele está muito grande. Não tem. Doutor, meu nariz está meio diferente. A gente não vê girafa na fila do cirurgião plástico, marcando consulta. Mas na verdade mesmo, pensando nisso, eu morreria de pena, era da zebra, irmãos. Porque, meus irmãos, se a gente trouxesse para os animais os complexos do ser humano, meus irmãos, a zebra ia entrar em parafuso. Porque a zebra, ela já ia começar: o que que eu sou? Eu sou branca, eu sou negra, eu sou branca, eu sou negra, eu sou malhada. Ia ter racismo, antirracismo, egocentrismo, sei lá. A zebra ia ficar desesperada. Eu tenho pena dela, meus irmãos. Mas não tem zebra andando por aí querendo marcar terapia com o pastor Wander ou com a Amanda. Bom, pode ter pessoas com estilo de zebra, mas zebra não tem. Não tem. Elas simplesmente são o que são. É muito estranho isso, meus irmãos, porque se tem alguém que deveria estar preocupado em primeira instância com aquecimento global, deveria ser os ursos polares e os pinguins. Eles deveriam se juntar e criar um Greenpeace animalesco e botar bandeirinha e falar: olha, estão aquecendo o nosso planeta. Mas eles não fazem isso. Eles só vivem. E isso me trouxe essa pergunta. Porque é muito interessante, quando a gente pensa em animal, a gente vai lá para a nossa TV a cabo e vê um seriado do National Geographic. E tem lá um leão matando um bebê elefante, e bota uma música, faz slow motion, e a gente chama aquilo de mãe natureza. Mas se um ser humano faz um ato de maldade contra o outro, a gente fala: isso é desumano. E eu falo: mas qual é a diferença? Quando um animal entra num bando de outros animais e sai matando alguns, a gente fala: isso é a lei, é a seleção natural. Mas quando um menino pega uma arma e sai atirando em um monte de gente num cinema, a gente fala: isso está errado. Qual é a diferença? Quando as mudanças climáticas extinguem uma espécie de inseto, para a gente é normal, é a ciência. Mas quando uma pandemia vem sobre nós e começa a matar um monte de gente, a gente fala: isso não deveria estar acontecendo. E vem a pergunta: por quê? O que nos diferencia de animais? Na verdade, biblicamente, nós temos a resposta para isso. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, Deus trata diferente a criação do ser humano. E ele fala da seguinte maneira: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele dá várias coisas: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou, lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Disse Deus: eis que dou todas as plantas que nascem e toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E ele continua, e como eu disse para vocês, é muito mais profundo do que uma simples contemplação. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela é muito mais profunda, porque, diferente dos animais, diferente do urso, do leão, da zebra, da girafa, diferente de qualquer coisa, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, aleluia. Deus nos criou inteligentes, pensativos, reflexivos, como Ele. E se Ele nos criou como Ele, Ele nos criou com a capacidade não apenas de contemplar, mas de criar. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse segundo ponto. Porque a contemplação sem a criação não faz sentido. O grande Criador, com C maiúsculo, criou uma obra e nos deu a capacidade de contemplar essa obra. Isso é o mais bonito. O grande Criador deu características para algumas pessoas e deu criatividade a ponto das pessoas comporem uma canção e outras pessoas ouvirem essa canção e falarem: que coisa bonita, que coisa agradável. A criação, ela é linda, irmãos, a criação é a materialização de algo invisível.
Na cabeça de um artista, de um criador, ele está enxergando alguma coisa que as pessoas não estão. E daqui a pouco aquilo toma forma e vira uma coreografia, e vira uma música, e vira uma dança, e vira uma peça de teatro. E o processo criativo é isso, materializar coisas que não existem. Cada ser humano tem capacidades únicas, dadas por Deus, para imaginar, para contemplar e para criar. Ah, não, não, eu não, pastor, eu não. Se você me ouvir cantando, você vai saber que eu não, você também. Existe uma mentira que diz que existe um grupo de artistas e um grupo de pessoas normais. Isso é mentira. Existe uma mentira que diz que existe um grupo raro de pessoas criativas e outro que não há nada de único ou de diferente para contribuir nessa terra. Isso é mentira. Mentira. Eu queria fazer uma enquete aqui para conversar com você sobre isso. Deixa a tua modéstia de lado agora um pouquinho. Eu quero te pedir para levantar o braço. Se você se acha uma pessoa criativa, levanta o braço aí. Quem se acha criativo? Criativo, eu sei criar, eu sei empreender. Algumas pessoas. Algumas, poucas. Tá, eu vou fazer uma outra pergunta para você, para tentar te ajudar nesse processo de criação. Quem aqui se acha muito inteligente e proficiente na capacidade de aprender novos idiomas? Olha, pastor, eu sou bom nesse negócio de aprender um novo idioma, de falar uma língua diferente. Não vale língua estranha não, irmão, só língua da terra. Quem aqui é bom, levanta a mão aí. Algumas pessoas. É porque língua estranha a gente não tem como avaliar, né, irmão? Como é que você vai avaliar? O cara falou, se é estranho, é estranho. Sei lá. Na verdade, sim, meus irmãos, sim, sim. Nós temos capacidades linguísticas incríveis. Incríveis. Eu provo isso para você agora. Se você está me ouvindo nesse momento, é porque você em algum momento aprendeu português. E talvez você não saiba, mas para os japoneses, o português é um dos idiomas mais difíceis de ser aprendidos na Terra. Sabia disso? E é interessante porque você não aprendeu a falar português no seu PhD, no seu mestrado, no seu segundo grau. Não, não, não. Você aprendeu a falar português antes de aprender a andar direito. Quando você ainda estava ali tentando ir no banheiro pedindo ajuda para os seus pais, você já falava português. E o mais interessante é que se te pegassem nessa idade e te colocassem no Japão, nessa idade de 2, 3 anos, você ia aprender a falar japonês. E aí tem gente agora, pô, por que meu pai não levou para a China, né? Com 2 anos, ia estar falando mandarim. Mas, meus irmãos, nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade de criar a cada dia, de criar coisas. Se a gente contempla, é porque Deus deu a capacidade para mim e para você de criarmos coisas. Nós vivemos num mundo de ideias, num mundo de coisas acontecendo. Essa cadeira só existe porque em algum momento alguém pensou e deu vida a algo que era invisível. Alguém criou, um designer criou isso. Nós estamos contemplando, nós estamos criando, nós estamos inventando, nós estamos reinventando. E aí vem um dilema. Em terceiro lugar, eu trago um dilema para nós. Porque diante de tudo isso, é a gente entender que essa criatividade, ela pode ser um dom ou ela pode ser uma maldição. Depende de como nós vemos. É um dom para aquelas pessoas que imaginam coisas lindas, imaginam árvores plantadas junto à corrente das águas, como diz o Salmo 1, imaginam coisas bonitas, ela é um dom, eu amo imaginar, mas ela passa a ser uma maldição para pessoas que começam a imaginar coisas terríveis, e principalmente se imaginar em lugares terríveis, elas começam a criar uma imagem que elas não são, e isso se torna uma maldição, e aqui está o dilema, como é que a gente resolve isso? Porque a questão não é se você é ou não é criativo. Você que não levantou a mão nessa noite é um ser criativo. Eu garanto isso para você. A questão não é se você é ou não é. Mas a questão é o que você está criando. Essa é a pergunta. O que você está criando dentro da sua mente? O que você está criando na sua caminhada? O que você está criando e está trazendo vida a essa coisa que não existe, dizendo que você é essa pessoa? Muitas vezes nós estamos criando essas coisas. A verdade é que se nós vamos para Gênesis, entendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a resposta. Nós sempre criaremos a essência de quem nós somos. E essa é a pergunta que eu faço para você: se a sua essência não é saudável, vai ser muito difícil de você criar coisas saudáveis nessa vida. Se a sua essência não é uma essência boa, vai ser muito difícil de você criar algo bom nessa vida. Nós somos informados pelo mundo, nós somos formados pelo mundo, mas nós criamos do nosso mundo interior, daquilo que a gente para pensar e daqui a pouco está... Sabe aquele negócio, igual fofoca? Fofoca é isso. Fofoca é você criar uma realidade que não existe. Como ninguém aqui nunca viveu fofoca, vocês não entendem esse negócio, né? Louvado seja Deus. Amém, né, meu irmão? Só quando eu pastoreava lá em Botafogo que tinha esses negócios. Aqui no Recreio, graças a Deus, não tem. Mas fofoca, eu estou explicando para vocês, já que vocês não conhecem, fofoca é você criar um negócio que não existe e trazer à existência uma coisa que não é, na verdade, aquilo ali. Porque você espalha uma notícia, mas você muda essa notícia, já criou coisa errada. Isso é fofoca. E aí você pode estar nessa noite se encontrando numa encruzilhada: pastor, mas então eu tenho criado coisas estranhas na minha cabeça. Eu não consigo contemplar porque eu estou criando pânico, medo, ansiedade, complexidade. Eu estou criando história que não é bem assim. Eu estou criando intriga. Espiritualidade e saúde emocional tem tudo a ver com essa história. Tem tudo a ver com um Deus criador que me criou, que criou você, e que nessa noite diz para mim e para você: você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus, e se você voltar para essa origem, tudo começa a se resolver. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Existe um exemplo. O livro de Filipenses, capítulo 2, traz um exemplo de alguém que criou um futuro novo. É muito perigoso, tem gente morrendo de medo desse negócio de criar. Pastor, eu não sei criar, eu não sei como é. Meus irmãos, eu estou dizendo para vocês que é possível sermos seres criativos. Porque Jesus foi alguém que veio nessa terra como ser humano, numa terra totalmente destruída, e criou através dele uma nova verdade, uma nova realidade para mim e para você. Olha que coisa linda, Filipenses capítulo 2 diz: seja a atitude de vocês, a minha, a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia pagar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo nessa terra, tornando-se semelhante a nós, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que exemplo! Um Deus criador, que vem na terra e diz para mim e para você: olha, chega. Que dia é hoje mesmo? 17 de setembro de 2022, é o dia que você lê um texto que já está na Bíblia há muitos séculos, e que diz para mim e para você: chega. Chega de tentar criar coisas que não existem e não conseguir contemplar a beleza de Deus, porque um dia Jesus veio aqui na terra e disse para mim e para você: eu criei um novo futuro e te dei a capacidade de entrar nesse futuro comigo e começar uma nova história na sua vida. Aleluia! A criação é linda, meus irmãos. Existe uma possibilidade nessa noite de pessoas estarem com a saúde emocional abalada. Mas nós fomos criados à imagem de um Deus criador perfeito. E esse Jesus que nos criou, ele nos deu características e disse para mim e para você: você não apenas vai contemplar, você não apenas vai ser um pinguim, um urso polar, mas você vai ser sal na terra e luz no mundo. Aonde você botar a planta dos seus pés, vai haver um novo tempero no lugar que você andar. Vai haver uma nova coisa acontecendo no ambiente que você andar. A gente limita muito, meus irmãos, o poder de Deus e joga isso na culpa de uma palavra que a gente fala com muito respeito. Não, mas a soberania de Deus, ela é maior. Como se tudo tivesse organizado, como se a soberania de Deus fosse responsável por tudo. Não, Deus, a Bíblia diz em Gênesis, que te deu domínio sobre as coisas, te deu domínio sobre os peixes, sobre as aves, te deu inteligência para você nessa noite tomar uma atitude e dizer: a partir de hoje, 17 de setembro de 2022, eu entendo que Jesus Cristo é o Senhor, o meu joelho se dobra a Ele, e eu sou nova criatura, eu vivo pela fé, a fé no Filho de Deus. Não tem como contemplarmos sem sermos criativos, e não tem como sermos criativos sem nos rendermos ao Criador. É uma noite de nos rendermos ao Criador, a fonte de toda a alegria, de toda a criatividade da nossa vida. Algumas pessoas, meus irmãos, foram presenteadas com muito talento. Eu não entendo essas coisas. Meus irmãos, eu estava ali falando com a Dalila no início do culto, por que que a Julie se mudou para São Paulo? Pelo amor de Deus. Só comigo aqui, não conta para ninguém não, tá, Bruno e Julie? Só uma pergunta aqui que eu vou fazer lá no céu para Jesus. Porque tem gente que nasce, eu sei lá como Deus faz isso, e Deus encosta ali e fala, essa aqui vai ter voz bonita, plim. Aí tem gente que nasce que nem eu, meus irmãos, com a voz que prega e 30 minutos depois está rouco. É assim que Deus faz. Algumas pessoas na escola são os mestres na matemática, na física, na química. Você já sabe que aquele menino, aquela menina vai ser gêniozinho. Algumas pessoas descobrem muito rápido que vão ser engenheiro, engenheira, jogador de futebol, sei lá. Mas tem pessoas que até hoje, com 30, 40 anos, não vou pedir para levantar o braço, não, para você não ficar constrangido. Mas tem gente que com 30 anos não sabe ainda o que vai ser quando crescer, e já cresceu. Cuidado, porque daqui a pouco, segundo a biologia, você começa a diminuir. Tem que decidir, irmão. Mas o pior é que tem gente ainda enfrentando desafios com a própria humanidade. Não sabe como é ser humano. E eu falo isso com muita responsabilidade, porque a terapia está aí para isso, para te ajudar nesse processo. Porque tem gente que até hoje ainda não se encontrou como ser humano. Eu não estou nem falando de carreira, eu não estou nem falando de futuro, eu estou falando de humanidade. Tem gente que está patinando, e eu falo para você nessa noite, você foi feito, foi feita a imagem e semelhança de Deus, renda-se ao Deus vivo, que Ele vai caminhar com você em todos os seus complexos, em todas as suas qualidades, em todos os seus defeitos, e como diz a Bíblia, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, vai te ensinar a ser um ser humano nessa terra que não só contempla, mas cria, salga e tempera e gera luz por onde você passar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse é o nosso Deus. Se essa ficha cair na nossa cabeça, muda muita coisa. Porque homens maus não pedem permissão para a soberania de Deus, para dizer, olha, eu peço permissão para fazer uma maldade, para sair atirando em pessoa. Mas às vezes a igreja do Senhor, que diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecem contra ela, é muito passiva. E fica esperando, sei lá o quê, para criar, para agir, para avançar. Nós fomos imaginados por Deus para imaginarmos. Nós fomos criados para criar, nós somos uma obra de arte e ao mesmo tempo nós somos artesãos em pleno trabalho, meus irmãos. Nós somos obra e obreiro, cantores, música e instrumento. Ao mesmo tempo que você exala uma melodia, você está cantando e você é o amplificador que Deus usa para amplificar a mensagem dele nessa terra. É tudo junto e misturado. E esse é o nosso Deus. Nós somos instrumentos da mão do grande artista, Criador dos céus e da terra, que poderia criar tudo isso sozinho, ia dar muito menos trabalho para Ele. Meus irmãos, eu não sei por que Deus resolveu criar a gente, mas Ele fez. E Ele nos deu o privilégio de entrar no seu ateliê e olhar belos quadros. E Ele nos entrega alguns pincéis e fala, pinta você também. Eu não precisava de você, mas eu te escolhi para pintar na obra do ano 2022, no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Você pode colorir esse quadro junto comigo. Meus irmãos, nós fomos chamados, e nós não devemos sair daqui nos perguntando, mas será que eu consigo criar? Não, não, não. Você deve sair daqui perguntando, o que eu vou criar com a minha vida? O que eu vou criar nessa terra que eu vivo? Cristão não é um ser passivo. Eu cansei, meus irmãos. Quando eu era pequeno, eu via aquele discurso, crente não bebe, crente não fuma, crente não cheira, crente não fala palavrão, crente não bebe, crente não buba, crente não cheira. Eu virei para meu pai, pai, o cachorro é crente? Ele falou, não, filho, sei lá, não sei. Não, porque o cachorro não bebe, o cachorro não fuma, o cachorro não cheira, o cachorro não fala palavrão. Até que eu entendi em Deus que nós somos ativos, não é apenas o passivo, mas é agirmos como pequenos cristos, cristãos que vão sair pela terra, pelo mundo, por esse planeta, salgando e gerando luz aonde há trevas. Aleluia! Essa é a tua vida, essa é a minha vida. Eu não sei muito bem porquê, nós estamos caminhando para o final, mas orando, eu decidi falar sobre criação através de uma experiência muito profunda que eu tive que há 10 anos atrás, eu compartilhei nessa igreja. Em 2010, Deus me levou para contemplar a bela cidade de Paris. E no início era contemplação, era ver a beleza da arquitetura, da música, das pessoas, do belo, da Belle Époque. Mas logo depois eu entendi que Paris era uma cidade muito carente do Evangelho. A única vez, aqui a gente passa na estrada e vê versículos bíblicos estampados em outdoor, vê coisas acontecendo. A única vez na vida que eu vi em Paris um outdoor foi esse. Uma autora que se dizia nada agnóstica, escreveu um livro chamado Deus Me Detesta. Foi a única vez que eu vi o nome de Deus ser usado numa propaganda. E diante de quem eu sou, diante da minha caminhada, diante de alguém que não se conforma com o status quo, diante de alguém que entendeu que Deus me criou como um pequeno artista na sua vida, como alguém que pode criar junto com Ele, que tem esse privilégio, nós não plantamos uma igreja, nós começamos uma galeria de arte. Não tinha escrito Jesus te ama em francês, mas era uma galeria de arte. Enquanto pessoas estavam fugindo das igrejas, nós começamos a fazer eventos, e dentro da nossa galeria as pessoas começaram a entrar para contemplar a beleza da criação, para contemplar coisas bonitas. E enquanto as igrejas estavam diminuindo, a nossa galeria estava crescendo, e os eventos aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. E nessa criação linda, Deus me fez conhecer um homem, um pintor. E eu contei essa história aqui há 10 anos atrás. E esse pintor virou para mim e falou assim: olha, eu gosto de música quando eu pinto, e eu toco um pouco de piano. Eu falei: tá bom, eu vou no seu ateliê, e a gente faz uma jam session. E a gente começou a tocar, eu e ele, e a gente tocava, e a gente fazia aquilo ali toda quinta-feira. Ele pintava, eu tocava, e logo eu descobri que ele vendia um quadro a 11 mil euros, muito interessante, que eu estava pedindo uma confirmação de Deus, se eu falava isso hoje à noite aqui, ou não. E ele me ligou hoje, no meio-dia. Eu falei: eu vou falar. E me ligou para falar um monte de coisa. E ele estava lá pintando e tal, e ele vendia um quadro a 12 mil euros, e uma semana depois me pedia 5 euros emprestado, 20 euros emprestado. Falei que tem alguma coisa errada que não está certa, como diria um amigo meu. Eu vi que o cara tinha uma vida toda errada: sexo, mulheres, adultério, pornografia, bebida. E a gente tocando e ele pintando, e de repente a gente começou a caminhar, uma vida toda torta. E eu perguntando para Deus: o que vai ser criado nessa história? Como é que a gente vai criar essa história toda? Senhor, e eu chegava em casa, às vezes, quando eu fui lá mais uma quinta-feira, uma doideira. Eu gosto de arte, irmãos, era gostoso artisticamente, mas chegou um momento que era pesado. E aí, 3 meses depois, eu fui na casa dele, e aí ele me chamou para jantar. E quando um francês, uma pessoa na França te chama para jantar, o nível de amizade aumenta, entendeu? Você passou de fase. Eu fui na casa dele e falei: agora eu vou falar para esse cara que eu sou crente. Eu nunca tinha falado, nunca tinha começado a temperar a terra. E virei para ele, a gente estava jantando, eu olhei para ele assim, falei: rapaz, mas você sabe que eu sou crente? Ele virou para mim e falou: o quê? Você é o quê? Eu falei: eu sou crente, eu sou cristão. Você é o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ele me olhou, meus irmãos, como se eu fosse um ET de Varginha. Vocês nem sabem o que é ET de Varginha, né, galera? Mas ele existiu, dizem as pessoas, que eu não acredito nelas. E ele virou para mim e falou: se eu soubesse que você era crente, eu nunca deixava você entrar na minha casa, porque eu detesto o crente, eu detesto o pastor. Eu virei para ele e falei: eu saio agora ou eu espero terminar de comer? E ele virou para mim e falou: não, você não sai, você é meu amigo. Eu falei: opa. E aquela coisa continuou. E aí ele começava a me ligar, falar meu pastor, mas não de uma forma agradável, de uma forma bem pejorativa. E a coisa continuou, e toda quinta ele ia. E você está vendo nessas fotos que tem alguém fotografando, meus irmãos. Era ele pintando, eu tocando. Eu acredito que o Espírito Santo estava lá, mas ele não estava com a máquina fotográfica. É porque ele chamou um fotógrafo. Ele virou e falou: ó, tem um fotógrafo amigo meu que eu quero que ele vá nesse negócio, está bonito. Chegou o fotógrafo, irmãos. O fotógrafo era 2 vezes pior do que eles, irmãos. Doideira total. E eu indo ali, minha esposa depois, eu falei, gente, o que vai dar isso? Uma doideira, como é que eu vou escrever isso na minha carta de relatório missionário para os meus mantenedores no Brasil? Olha, estou indo na casa de um cara maluco, que bebe pra caramba, que usa droga, que está traindo a mulher, e eu não sei porquê, não dava nem para escrever, irmão. Minha mãe, que faleceu, era uma mulher de oração. Eu falei, eu acho que essa história eu não vou contar para minha mãe não, senão ela vai achar que eu me desviei. E ele chamou o fotógrafo e a gente foi lá. E de repente os dois tiveram a brilhante ideia, ele falou, olha, eu conheço uma dançarina, posso chamar a dançarina? Eu falei, chama a dançarina. Aí chega a dançarina, irmãos, toda quinta-feira, meus irmãos, a dançarina era pior do que os dois juntos, entendeu? Era sexo, drogas e rock and roll. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí essa dançarina vira e fala assim, olha, eu tive uma ideia, eu estou dançando, você está tocando, você está pintando, só falta o público, posso chamar o público? Chama o público. Meus irmãos, e veio umas 50 pessoas, literalmente a casa do cara era grande, morava num dos bairros mais caros de Paris. E veio umas 50 pessoas e começa a ir lá toda quinta-feira, tudo doido, irmãos, tudo, mano. Nessa hora minha mãe ia estar lá de joelho na reunião de oração, onde foi que eu errei? Só que em paralelo a isso, esse homem começava a me ligar e falar assim, olha, tem algumas coisas acontecendo, reza por mim aí, faz aí alguma coisa, sei lá, nem sei se eu acredito. E a gente caminhando ali num processo de criação, num processo de contemplação, mas num processo de salgar a terra, de iluminar o mundo. E alguns meses depois, meus irmãos, a gente estava nessa jam session, devia ter umas 60 pessoas na jam session, tudo doido. Termina a jam session, esse cara vira e fala assim, gente, tem um negócio para falar para vocês. Ele é meio maluco, eu falei, vai falar alguma piada. E ele aponta para mim e falou, tá vendo aquele cara ali? Eu falei, ih, lá vem. Aquele cara ali é crente. Aí o pessoal, crente? Aquele cara ali é pastor, pastor. E todo mundo me olhou como se eu fosse o ET de Varginha. E ele vira e fala assim, aquele cara ali tem uma palavra para vocês aqui agora. Eu falei, eu nem sabia que eu tinha. Meus irmãos, foi um tal de gente esconder maconha, jogar a cerveja pela janela. Todo mundo ficou com medo de mim, irmãos. E naquele momento, com aquele bando de gente que não acontecia nada, foi criada, foi dada a existência a primeira célula da minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente foi caminhando. E Deus deu um teatro lindo para a gente no centro da cidade de Paris. E a gente ganhou coisas que a gente nunca ia imaginar, e saiu da existência, da imaginação, uma criação que eu contemplo até hoje, e as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a se reunir nas nossas casas, nossa igreja era uma igreja em células, sempre foi, eu sou apaixonado por isso, porque dali a gente cria coisas, e a igreja começou a crescer. Aliás, a gente tem que tirar uma onda aqui, porque a gente é gente, é ser humano. Minha mulher, minha esposa, foi a única mulher que eu conheço na vida que teve uma célula de mulheres no Rio Sena, de frente para o Rio Sena, dentro ali. Ah, meu irmão, que benção. Oh, tem que, né? Tem que valorizar. Pô. Oh. Meus irmãos, a igreja crescendo e as coisas acontecendo e Deus multiplicando, e quando a gente viu, a gente perdeu o controle, porque a igreja não parava de crescer e a gente começou a ver coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a diferença da minha vida para a sua vida? Nenhuma. O Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, está aqui na Igreja do Recreio, nessa noite, dizendo para você que esse é um dia de você entender que você é um ser criativo, que você é sal na terra, luz no mundo, e que a contemplação pode dar lugar à ação. E a nossa igreja começou a crescer, e no meio desse caos, Deus me falou, volta para o Brasil. No auge do ministério mais bonito e artístico da minha vida, ele falou, volta para o Rio e contempla o Rio. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque aqui está o segredo de contemplar a pessoa certa. O Evangelho de João, capítulo 1, fala de João Batista. E eu quero ler esse texto para a gente encerrar. Porque esse texto diz o seguinte, esse é o grande erro dos artistas desse mundo, que crescem artisticamente, mas a curva é igual uma montanha russa, cresce, 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 desmorona, porque se esquecem do seu Criador, se esquecem de quem é o Criador com C maiúsculo. Diz a Bíblia sobre João Batista, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Escuta bem isso aqui, ele não era luz, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Você pode repetir isso comigo? Ele não era luz, mas veio como testemunha da luz. Nós somos artistas na mão do Criador, mas nós não somos luz, não somos estrelas, o protagonista é Ele. E Ele faz o que Ele quiser na nossa vida. Me leva para Paris, me traz de Paris, te leva para um emprego, te tira do emprego, te leva para um desemprego, te coloca num emprego, te faz se mudar, te faz se casar, te faz ter saúde, te faz passar pelo vale da sombra da morte, mas com Ele e somente nele você tem capaz de criar, você é capaz de criar coisas nessa terra. E essa é minha oração nessa noite. Meus irmãos, se eu não tivesse voltado, Deus não me daria experiências. Eu tive o privilégio de lançar um filme em francês que uma igreja brasileira produziu lá em Paris, só porque eu voltei. Eu tive o privilégio de visitar o Senegal, a nossa clínica que a nossa igreja ajudou tanto a criar através do Humberto. Visitei obras lindas lá, coisas maravilhosas que o Senhor tem feito naquele lugar, só porque eu voltei. Eu tenho o privilégio de pastorear a Igreja do Recreio, que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, onde a presença de Deus está, só porque eu voltei. Só porque eu voltei. E aí muitos me perguntam, por que você voltou? Porque Eclesiastes capítulo 12 diz para mim e para você, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador, contemple as belezas dele, mas lembre-se que o protagonista é Ele. Essa é uma noite, essa conferência é para ficar marcada na sua vida, na sua história, como uma conferência que traz cura do Senhor para você, através de remédios, através de médicos, através de terapeutas, mas principalmente através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, e te dá a possibilidade de não só contemplar, não só ser diferente de um pinguim. Graças a Deus você não é uma zebra. A palavra de Deus te dá a liberdade de entrar no ateliê de um artista, de pegar no seu pincel e de, se lembrando dele, dizer para esse mundo: eu vou salgar, eu vou criar, eu vou construir um futuro, eu vou caminhar, e ninguém vai parar a igreja do Senhor. Eu quero terminar com uma frase, porque nós vamos orar. Uma frase muito interessante. Muito interessante, porque é uma frase de Aristóteles. Aristóteles dizia assim: o valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação, ao invés de mera sobrevivência. Na minha opinião, ele quase acertou, porque o valor fundamental da vida depende da percepção e do poder da criação na lembrança de quem é o Criador. E aí sim, nós não vamos sobreviver, mas viver nessa terra, e viver com abundância, criando, recriando, capacitando pessoas, discipulando pessoas. Eu quero convidar você a orar nessa noite. Nós estamos terminando a nossa conferência. Você não pode sair daqui teoricamente abençoado. Eu quero e creio em Deus que você pode sair daqui totalmente capacitado para criar, para criar um novo futuro na tua família, para criar um novo futuro no teu trabalho. Você está reclamando e pedindo um emprego novo, e Deus está dizendo para você: você não entendeu, a ficha não caiu, eu te coloquei nesse emprego para você salgar esse lugar, temperar esse lugar e gerar luz nesse lugar.